O Capitão e Poder de hoje vai falar sobre um tema polêmico que costuma ser uma crítica às instituições de ensino superior. Formar universitários sem estar preparados para o mercado de trabalho, principalmente para serem empreendedores? O Sebrae tentou dar uma resposta a isso, ao desafio Sebrae, construído para instigar os estudantes universitários a administrarem um empreendimento, que pode ser no futuro seu próprio empreendimento. O Sebrae já faz um trabalho com micro e pequenos empresários nesse sentido. E nós vamos falar hoje no Capital e Poder sobre o desafio Sebrae. Eu vou conversar com a consultora e gestora de empreendedorismo do Sebrae, Vânia Paula Claus. Vânia Paula, boa tarde, bem-vinda ao Capital e Poder.
Boa tarde, Gilson. É muito gratificante para o Sebrae poder conversar sobre um tema que vem para enriquecer o empreendedorismo, né? Muitas pessoas comentam das instituições de ensino e é uma parte que o Sebrae está fazendo para incentivar esses alunos, esses acadêmicos, a também pensarem como empreendedores e não só como funcionários de uma empresa.
Ô, Vânia, quando começou o Desafio Sebrae? Só para o nosso ouvinte poder entender um pouco a história do Desafio Sebrae.
O Desafio Sebrae começou no ano 2000, então nós já estamos com esse projeto...
13 anos.
Há 12 anos, né? No ano que vem vão ser 13 anos. Então, é um projeto assim, que começou com essa intenção, né, de levar o empreendedorismo às instituições e hoje também continua com esse incentivo e sempre com um número muito significativo de estudantes procurando praticar o empreendedorismo através de um jogo virtual.
Esse jogo virtual, nessa avaliação, nesses 12 anos, é possível concluir que o projeto deu certo? Qual é o perfil desse jovem que entra no Desafio Sebrae? É possível colher resultados?
Muitos resultados nós já colhemos ao longo desses 12 anos, né? E até hoje, assim, quando nós estamos realizando as Blitz, que nós vamos mesmo até as instituições de ensino divulgar pessoalmente esse projeto, nós percebemos muita empolgação por parte dos acadêmicos. Porque ali é o momento que eles vão poder tomar decisões de como comprar, de como vender, quantas pessoas eles precisam contratar, qual é o perfil dessas pessoas. E isso instiga muito esses acadêmicos. Porque, de repente, na faculdade, eles não têm a oportunidade de praticar isso. E aí ali eles vão fazer o papel de empresários mesmo. O que, que um empresário no dia a dia, né, ele, as decisões que ele precisa tomar. E aí também os resultados disso são que alguns, né, também acabam incentivando a abrir o seu próprio negócio.
E ele liga esse desafio ao curso dele? É possível perceber a mudança desse perfil do aluno antes e depois do desafio?
Nós temos vários depoimentos de vários acadêmicos que mostram que sim. E também os professores que dizem, né, que a visão desses acadêmicos muda após a participação. Porque eles têm a oportunidade do que eles veem ali na teoria praticarem. Então, e além disso, é um trabalho em equipe, eles precisam ter essas articulações, tem a questão da liderança também que se destaca nessa equipe. Então, é um aprendizado, acho que não só para, né, assim, para a academia, mas para a vida toda.
Desses alunos que participaram nesses 12 anos, alguns lá no começo, eles chegaram a fazer uma opção profissional em que o Desafio Sebrae acabou desviando um pouco ele daquele curso tradicional dos alunos?
Isso é possível, né? Até porque nós não temos, assim, participantes apenas daqueles cursos tradicionais de negócios. Administração, economia, contabilidade. Nós percebemos que vários cursos também se interessam. Esse ano, por exemplo, tivemos inscrições significativas da agronomia.
Agronomia.
Da agronomia. Também do pessoal da nutrição. Porque o tema desse ano foram frutas tropicais. Então, isso atraiu também essas outras áreas. E todos os anos isso vem se repetindo e ampliando cada vez mais os cursos que se interessam para participar.
Bom, o país tem batido recorde de aberturas de empresas, micro e pequenas. Você calcula que o Desafio Sebrae tem alguma coisa a ver com isso? Ou seja, quem não tinha intenção de ser empreendedor há 10 anos atrás... passou a ter, talvez, pelo contato com o Desafio Sebrae?
Eu acredito que colabora, sim, porque o Sebrae, ele pensou, né, em levar o empreendedorismo nas instituições. Como nós já estamos fazendo isso há 12 anos, é provável que muitos acadêmicos, né, já se passaram mais de 1 milhão de acadêmicos participando desse jogo. Então, com certeza, muitos deles já, né, se sentiram
atraídos a montar um empreendimento,
com certeza.
Agora, me responde uma pergunta. A gente fala muito de empreendedor. Ah, fulano tem um espírito empreendedor, ciclano tem um perfil do empreendedor. Dizem até que Maringá é uma cidade de empreendedores. que você entende de empreendedorismo? Como é que você definiria um empreendedor?
Bom, o empreendedor é aquele que tem, assim, muita vontade de fazer algo diferente, né? Ou ele identifica que algo que está sendo feito não está sendo feito de forma adequada, então ele quer colaborar também para que esse negócio seja melhor. Ele é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa que... proativa, enfim, é uma pessoa com várias características. E hoje, Gilson, nós temos ainda mais uma outra geração de empreendedores, que são os empreendedores da geração Y.
Que esses estão entrando no mercado de trabalho agora.
Que estão entrando no mercado de trabalho agora. E também que, são, que serão a nova geração de empresários, de empreendedores.
Você calcula que os empreendedores tradicionais e os novos empreendedores, eles são muito diferentes? Ou seja, há mais empreendedores hoje do que existiam no passado?
Existem mais empreendedores hoje, né? Cada vez mais. Existem várias pesquisas que mostram isso, que muitas pessoas estão querendo empreender, ou por necessidade ou por oportunidade. E essa nova geração, né, ele tem um perfil que é diferente. Né?
Então... Nessa diferença de perfil, antes de você entrar nessa discussão, eu vou deixar essa discussão para o próximo bloco, e eu vou deixar uma pergunta para você sobre isso. Né? A geração Y é muito criticada. Uhum. Ela é criticada pelo individualismo, imediatismo. Ela é criticada por nunca ter um projeto a longo prazo, não manter relações duradouras, tanto no ambiente de trabalho como pessoal, ser, ao mesmo tempo que de múltipla função, ela não faz nada profundamente, tudo no superficial. Aí você diz que eles são empreendedores. Bom, qual o tipo de empreendedor, então, que nos espera o futuro? Mas a Vânia, Paula, Klaus, vai falar sobre isso no nosso próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.